Muito boa tarde. Vamos então dar início à nova audiência, novamente a Frame Prof, mas sobre a situação dos leitores das universidades portuguesas. Dava nos mesmos moldes, portanto 10 minutos iniciais, 3 minutos aos grupos parlamentares e 10 minutos no fim para contra-argumentar. Não sei se quer já começar. Tem palavra. Senhores deputados, vamos dar início à audiência. Muito obrigada.
Então nós agradecemos esta disponibilidade para estas duas reuniões, mas também assim podemos já tratar dois assuntos importantes. Neste caso tem a ver com a situação dos leitores das universidades portuguesas, a situação que estão a viver e que sempre viveram também foi uma situação de grande precariedade, mas neste momento há pior que isso é que muitos dos atuais leitores estão em vias de serem despedidos ou então passarem para contratos a tempo tão parcial que, de facto, do ponto de vista da sua própria vida, são situações extremamente complexas. Nós, tal como fizemos na situação anterior, preferimos dar a voz, portanto, aos próprios, não é? Porque pensamos que é sempre uma voz mais de terreno, como já há pouco se dizia, e de quem vive a situação gravíssima que estão a viver estes colegas. Aqui comigo estão a minha colega Cláudia Ferreira, que é leitora na Universidade de Aveiro, também a minha colega Ana Cal, que é leitora na Universidade da Beira Interior, estava ainda uma outra colega, Guilhermina, aqui da Universidade de Lisboa, mas teve que submeter-se a uma cirurgia sem contar e não pôde estar nada de grave, mas impediu-a de estar presente. Estão também aqui ainda o meu colega Fernandes de Matos, que é professor na Universidade da Beira Interior, o meu colega Hernani Mergulhão, que é docente no ISEL, e o meu colega, lá atrás também, Manuel Nobre, que é de Presidente do Sindicato de Pessoas da Zona Sul. E eu passo imediato a palavra à Cláudia para que possa então expor a situação.
Certíssimo. Ora, boa tarde e obrigada então para este espaço de intervenção que nos é dado. Portanto, rapidamente, porque o tempo está contado, eu gostava de dizer apenas, começar por dizer, explicar rapidamente o que são os leitores, porque não é assim muito óbvio, não é uma figura talvez tão conhecida quanto isso. Leitores é um grupo de pessoas, de docentes universitários, que vêm dar aulas à partida, e tal como contemplado no ECDU, vêm dar aulas de línguas estrangeiras. Isto porque são nativos dessas línguas. São nativos e portanto, como devem ouvir, às vezes até são lusodescendentes, mas que efetivamente foram formados em línguas estrangeiras. Há pessoas que a Ana, por exemplo, é espanhola. E, portanto, nós vimos, há duas formas de chegar a este país e a estas instituições. Uma delas é através de protocolos assinados entre as instituições e instituições oficiais, entidades oficiais dos países dos quais provêm, nomeadamente embaixadas ou outro tipo de entidade, o Cervantes, por exemplo, etc. A outra forma é estas pessoas, estes docentes já com competências adquiridas nos países estrangeiros, chegarem a Portugal por variadíssimos motivos e apresentarem-se a concursos internos, digamos assim, concorrer, portanto, para serem selecionados para dar aulas de língua estrangeira nestas instituições portuguesas. Pronto. Portanto, estas são as duas formas. O que acontece é o seguinte, portanto, o ECDU, de 79, salvo erro, sempre contemplou uma renovação possível por parte das instituições, renovação essa que até era automática, se não fosse denunciada por nenhuma das partes. E o que aconteceu, de facto, foi que estas pessoas, que em muitos casos, já vamos dar números concretos para a situação atual, portanto, chegaram. E foram ficando algumas, eu diria, hoje há algumas pessoas, não são muitas, mas há algumas pessoas que têm 30 anos ou mais de serviço. Eu estou-me a lembrar de uma pessoa que tem 33, será a pessoa mais antiga cá em termos de leitores. Outros têm menos, mas em termos numéricos eu rapidamente posso dizer que para já em Portugal, portanto, no ano de 2015, e num total de 132 leitores, para os quais se pôde caracterizar até à hora 116 apenas, a percentagem de docentes que têm até 5 anos, não incluindo, portanto, 5 anos, portanto, até 4 anos, vou dizer assim, é de 34%. Quem tem de 5 a 10 anos de serviço, são 10% das pessoas, dos leitores, portanto, de 10 a 15 anos, 14%, e entre 15 e 30 anos de serviço, representam 36% deste pessoal docente. O que nos traz aqui hoje, de certa forma, porque efetivamente, pessoas que têm um mínimo de 5 anos e que têm para uma maioria de 15 a 30 anos, nós julgamos que é legítimo, nós temos aqui algumas reivindicações, que já vou esclarecer, e tendo em conta este panorama. Portanto, já agora gostava antes disso, antes de falar das reivindicações, salientar aqui mais uns pontos. Primeiro é que estes docentes que vêm ao abrigo de um ECDU que estipula que efetivamente temos que dar aulas de línguas estrangeiras, na verdade não têm vindo a fazer apenas isso. E, na verdade, a distribuição de serviço docente neste momento, para a esmagadora maioria dos colegas leitores, é equiparável à de docentes que são auxiliares. E, portanto, nós não damos apenas aulas de línguas. Damos aulas de línguas e muito mais. Linguística, tradução, tecnologias de tradução, supervisionamos, orientamos e coorientamos teses de mestrado e doutoramentos e por aí fora. Portanto, esta caracterização também legitima, de certa forma, aquilo que nós vimos aqui reivindicar. Por outro lado, efetivamente, há aqui mais uma situação, que é a formação contínua. Nós, em conta que passamos aqui muito tempo, e que o ensino universitário assim o requer, acho eu, é inevitável nós fazermos investigação para além da docência, sobretudo quando passamos aqui muito tempo, efetivamente não somos apenas docentes. Portanto, aqui também penso que a figura se equipara em grande parte à dos auxiliares, ou seja, à do estado inicial da carreira docente no subsistema universitário, e portanto essa investigação levou a que efetivamente uma grande parte dos docentes, todos nós, acho que há uma situação ainda de uma pessoa que é licenciada, todos os outros têm no mínimo mestrado, sendo que neste momento podemos dizer que uma maioria está em doutoramento ou tem um doutoramento concluído. Daí que tenhamos também serviço docente em doutoramentos, senão não podíamos nunca, não é? Pronto, portanto, estes são os dados concretos que nós queríamos transmitir. Para além desta situação, ainda há uma outra referência que queríamos aqui salientar, que era de que, para além da docência e da investigação, também desempenhamos cargos em muitas das situações, cargos de natureza pedagógica e científica, são muito variáveis em função das instituições onde nos encontramos, e portanto, tudo isto faz com que efetivamente nós tenhamos aqui umas reivindicações que dizem respeito ao seguinte. Portanto, por um lado, as movimentações que têm havido em torno da aplicação da Diretiva Europeia, que mostra que efetivamente as pessoas que estão num lugar e que revelam efetivamente uma necessidade permanente desse lugar tenham direito a um mínimo de estabilidade de emprego. Por outro lado, há um ponto do ECDU que veio em 2009, e é sobretudo a raiz disso que nós estamos aqui hoje, veio em 2009 complicar de uma forma extrema a situação de todas estas pessoas que eu acabei de enumerar. Que é que, efetivamente, pessoas que têm, portanto, 10, 15, 20 ou até 30 anos, de repente têm uma legislação que faz com que o tempo de contratação ficou limitado aos 4 anos, ou seja, as instituições, por muito que queiram guardar-nos, não o poderão mais fazer, pelo menos não nessas situações, mas obviamente que a precariedade vai entrar aqui em linha de conta e vai alterar por completo o nosso desempenho docente, não é? Tanto em termos de carga horária como em termos de natureza pedagógica, julgo eu, e investigativa do mesmo trabalho. E portanto, julgamos que esse ponto depois do artigo 33 do ECDU deveria claramente ser alterado e alterado num sentido que entenderem, mas no sentido da possibilidade, pelo menos, de que para pessoas que já fizeram mostra de uma necessidade permanente, poderem vincular de uma forma ou outra, já que sabemos que a transição para uma carreira docente, e tendo em conta a situação de crise em que o país está neste momento e as instituições, também ela ficou reduzida. E, portanto, não podemos, como já houve muitas situações, não podemos agora, julgo que, generalizar uma passagem de leitores que são doutorados para uma entrada na carreira enquanto professor auxiliar. Isso seria o ideal, obviamente, e já houve muitas situações, nomeadamente na minha instituição, eu conheço muitas pessoas que estão lá hoje em dia que eram leitores, e a passagem era muito natural, faziam o seu doutoramento e tornavam-se professores auxiliares. Dizem-nos que tal já não é possível e, portanto, a não ser essa figura possível, o que eu acho é que, no mínimo, tem que haver um processo de vinculação que contemple esta nossa situação, que é extremamente precária e que vai sendo cada vez mais. Eu penso que resumi a situação.
Muito obrigada por este resumo. Eu dava agora a palavra aos grupos parlamentares. Começava pelo Partido Social Democrata, a senhora deputada Maria José Castelo Branco tem a palavra.
Ora, muito boa tarde. Antes de mais, dar-lhes as boas-vindas e dar conta que, efetivamente, quando fazia a introdução explicando o que são os leitores, eu não pude também estar a confrontar com, confesso que não sou de línguas, sou das áreas das ciências e que fui também, e efetivamente a descrição que faz, portanto, é mais completa, porque os leitores podem não ter forçosamente as habilitações que referia, que hoje em dia pode ser também um indivíduo, um convidado, não é? E que, logicamente, ofereça, tenha um perfil, um currículo que justifique essa mesma convite, digamos. E agora, também o que nos traz aqui é que também de uma realidade diferente, porque no fundo acabamos, pelo que me estiveram, foram dando conta de que são contratados para ensino de línguas vivas e acabam a fazer muita outra coisa, não é? Portanto, o horário acabam por estar a desempenhar muitas outras funções. Portanto, efetivamente, mais uma vez justificando de que é preciso fazer algo e que é essa tentativa que agora vão dando conta de que está a ser feita uma aproximação para ajustar efetivamente aquilo que é o estatuto da carreira docente universitária à realidade do que são, para aquilo para que são contratados os leitores. Porque, e por isso mesmo, terá sido estabelecido este período dos 4 anos, que é precisamente para começar a regular o que são e aquilo, porque, logicamente, aquilo que é a autonomia dos estabelecimentos de ensino superior, dá-lhes esta abertura, mas é preciso regular aquilo que deve ser regulado. E, lógico, esta aproximação e este já estabelecer de regras é precisamente essa tentativa de se aproximar e que, como devem perceber, é, também, é precisamente um sinal de que algo está a ser iniciado para que seja regulada essa situação dos leitores não estarem a ser canalizados para o exercício de outras funções que não são aquelas para que são, à partida, contratados, digamos. Logicamente que haverá muitos outros aspectos a, digamos, a ajustar e a lapidar, e que será dada a abertura para que os leitores cumpram essa mesma função, que é o de ensino das línguas vivas, que é para isso que são contratados. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava a palavra ao senhor deputado Carlos Enas, do Partido Socialista.
Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar, portanto, a FEMPROF e os senhores professores, e agradecer, portanto, a exposição que aqui nos fizeram sobre este tema. Portanto, o problema que aqui foi levantado desta situação precária dos leitores das universidades portuguesas, portanto, é um problema que se arrasta pelos vistos, portanto, já há uma série de anos. Algumas medidas têm vindo a ser tomadas, mas parece que elas, de facto, não apontam para uma melhoria, portanto, da sua carreira. A situação de precariedade que aqui foi levantada, tendo em conta, portanto, a questão do vínculo, é um problema que tem vindo, portanto, de facto, a agravar-se. E agora, em relação às questões que foram colocadas, eu tenho aqui algumas dúvidas. Foi definido, portanto, o que era o estatuto de leitor, mas depois referiu-se que estão a exercer outras funções. E a questão que eu aqui colocava é se essas funções que são atribuídas são para preencher uma carga horária para, portanto, no fundo, poderem ter acesso a um salário maior. Qual é o objetivo, no fundo, de vos atribuir, portanto, estas mesmas funções, porque eu aqui não percebi muito bem, portanto, qual era, portanto, essa situação. Em relação à alteração do artigo 33 do ECDU para proporcionar, portanto, o vínculo, a questão que eu aqui colocava era a seguinte: como é que vamos manter o estatuto de leitor, não é? portanto, alterando este artigo, como é que se vai manter o estatuto do leitor, conciliando com essas outras atividades, portanto, que têm. Portanto, como é que vai ser possível aqui fazer esta distinção entre o que é o leitor e o que é o leitor a caminho do professor auxiliar? Portanto, talvez convinha que pudessem explicar, portanto, um pouco esta situação, portanto, que aqui foi levantada. Não sei se têm mais algumas propostas, para além destas que anunciou, porque uma vez que o tempo se esgotou, não sei se ficaram algumas outras propostas por apresentar. Portanto, se tivesse, agradecia que pudessem, portanto, colocá-las para percebermos melhor essa situação, para estudarmos, portanto, o assunto devidamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Michel Soffer, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E, caros professores, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los aqui na Comissão. Eu creio que, em 2009... Quando o professor Mariano Gago, no fundo, extinguiu o lugar na carreira do leitor, retirando, depois atrasando, permitindo a sua recontratação até ao fim do período transitório, se bem me recordo, é disso que estamos a falar, houve uma apreciação parlamentar aqui, portanto, o Parlamento chamou a CDU a si, mas não, neste ponto em concreto não introduziu a alteração. Portanto, na situação dos leitores não se quis mexer na altura. Eu procurei ainda, mas ainda não encontrei. Falta um bocadinho de organização. Os dados essa discussão, porque foi feita aqui, eu já cá estava, sobre isso. Eu suponho que até possa ter havido propostas aqui do PCP ou do Bloco de Esquerda para o fazer e que o CDS, na altura, o PSD e o PS tenham optado por manter essa eliminação. A situação... que nós conhecemos lá de fora é dispar também. Há modelos, suponho eu, mais à volta do modelo francês, que mantêm o grande peso dos leitores nativos nas línguas que vêm ler às instituições de acolhimento, e outros que já fizeram uma transição, eu não digo já, porque isto não é necessariamente um caminho nesse sentido, mas que fizeram, optaram por outro modelo, que é as leituras, quem lê ou quem introduz, quem ensina a língua estrangeira é uma pessoa da carreira normal, que é no fundo aquilo que neste momento eu julgo que dão por adquirido a eliminação do posto. Querem é que os 132 que estão na posição possam, cumprindo determinados critérios, entrar na carreira. A minha pergunta sobre isso é se entendem depois que, fazendo parte, por exemplo, entrando na carreira na posição de professora auxiliar, as outras funções que, no fundo, já dizem que já acompanham neste momento, assumiriam também com naturalidade, independentemente da origem de cada um dos leitores nas instituições ou não. E em relação à possibilidade de serem recontratados pelas instituições, foi aqui dito que as instituições dizem que não o podem. Bem, de facto, a partir de agosto, de 31 de agosto, não o podem no posto de leitor, porque ele é eliminado. Mas podem, até com um contrato a tempo permanente, suponho não em exclusividade, porque não há essa possibilidade, mas a contrato a tempo completo, podem continuar a ser contratados pelas instituições ou não. Eu estava a lhes perguntar isso, é uma questão que lhes coloco. De facto, a pergunta do deputado Carlos Enes é pertinente. Se ocupam outras funções, se estão a ocupar outras funções porque as escolas depois não querem contratar outras pessoas para essas funções ou porque assim completam o horário e com isso atingem o tempo completo. São as minhas duas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, por 3 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar a FENPROF e os professores aqui presentes, designadamente os leitores que nos colocam este problema. Dizer o seguinte, eu estava aqui a recuperar a discussão que fizemos em 2009, quando da apresentação deste decreto lá pelo Governo, que à data foi feito sem envolver, inclusivamente violando a negociação sindical que tinha obrigatoriamente que fazer. E foi isso também que esteve na raiz do PCP apresentar a apreciação parlamentar a isso. E nós dizíamos assim, Isto em 2009 com o decreto-lei que não regulamentou o artigo 33. Da mesma forma, apesar das insistências das organizações sindicais, não contempla a integração dos professores leitores, que continuam a existir e a lecionar particularmente nas instituições e faculdades de letras. Esses professores, muito embora desempenhem em todos os aspectos funções idênticas aos restantes docentes do ensino superior universitário, permanecem hoje em situação de óbvia desvalorização. O mais grave é que a revisão do estatuto agora aprovada pelo 17º Governo Constitucional, anterior governo do PS, não só não resolve a situação laboral desses professores, como a agrava e não precavê sequer a sua transição para a carreira agora revista, empurrando esses professores para uma situação de iminente desemprego. Portanto, isto é em 2009, 4 anos depois do governo PSD-CDS, e a situação mantém-se. Porque, de facto, o decreto-lei, o artigo 33, determina que no ponto 2, determina o seguinte: os leitores são contratados a termo certo e em regime de dedicação exclusiva de tempo integral ou de tempo parcial nos termos da lei. Nos termos da lei é no máximo 4 anos, sem renovações, que, pelos vários exemplos que foram aqui dados, não se confirma. Nos termos da lei e de regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior. Acontece o quê? Que imaginemos que tinha dado um rasgo de grande audácia a muitas instituições e a muitos reitores e tinham proposto a integração destes leitores no quadro. O que é que acontece à Lei de Orçamento de Estado que proíbe as contratações? E, portanto, nós estamos aqui confrontados com um problema que é a responsabilidade de sucessivos governos, é verdade, mas que significa o quê? Que nós não estamos a falar apenas do regime, porque nós não estamos apenas a falar de um regime em que se salvaguarda as especificidades destes docentes, neste caso é da língua materna permitir um ensino de maior qualidade e deve ser naturalmente esse o objetivo do diploma, mas o que está aqui em cima da mesa são formas subrepetícias de prolongar a precariedade sem contratar estes professores. E isto parece grave, e por isso também em sede de apreciação parlamentar à data apresentámos proposta sobre isso, que como o Sr. Deputado do CDS aqui fez o favor de referir, o PS, o PSD e o CDS não acompanharam. Porque já à data se previa isto que aqui estamos a viver. Depois houve o agravamento de sucessivos orçamentos de Estado que proibiam as contratações. Aliás, o último orçamento de Estado até proibiu outra coisa. Excepcionava a possibilidade de contratação do ensino superior, desde que isso não significasse um aumento da massa salarial. E eu pergunto como é que era possível integrar pessoas na carreira sem que isso significasse um aumento de massa salarial. Eu não sei, que houvesse possibilidade de haver docentes que preferiam receber metade desde que o colega recebesse também 500 euros. Portanto, devia ser necessariamente um desafio interessante, mas que não configura uma legalidade. E, portanto, há aqui uma dupla responsabilidade da tutela relativamente a esta matéria, que aproveita estas pessoas que são altamente formadas, mas que depois não lhes permite o acesso na carreira. E, portanto, entendemos que a questão que aqui colocam é da maior importância. Ainda que, também relativamente à questão das necessidades permanentes, é por demais óbvio que isto é uma necessidade permanente. E, portanto, as faculdades de letras não existem sem os leitores. Portanto, não existindo sem os leitores, não pode estar a recorrer a 4 anos de contratos a termo, porque isso é uma ilegalidade e configura uma ilegalidade. E, portanto, entendemos que as questões que aqui colocam são da maior importância. Nós, de seguida, iremos discutir projetos de resolução sobre o regime transitório da carreira docente do Universitário e do Politécnico, mas também da vinculação dos professores que respondem a necessidades permanentes, e teremos oportunidade aí de ver qual é que é a posição dos vários grupos parlamentares, se convivem bem com a precariedade e a desvalorização da carreira ou não. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a vossa presença e exposição que aqui fizeram. O problema é, ou a questão é, já tem algum tempo e de facto foi objeto de discussão quando do debate sobre o Estatuto da Carreira Docente e sobre depois as alterações que o Parlamento veio a fazer-lhe relativamente aos regimes transitórios. E nessa altura também, como o PCP, o Bloco de Esquerda apresentou um conjunto de propostas que visavam responder àquilo que já na altura se colocava. O problema de fundo é o contínuo recurso ao trabalho precário e é a ausência de vontade, de facto, de permitir que quem assim pretenda possa ter um vínculo estável com a instituição, nomeadamente por exercer funções permanentes. E de facto, particularmente os leitores ficaram de fora daquilo que se consagrou para um conjunto de outros docentes quando se elaborou o regime transitório. Nós vamos, como foi dito, vamos a seguir discutir um conjunto de projetos de resolução sobre o prolongamento do prazo do regime transitório, mas também sobre a vinculação dos docentes que estejam em situação de, enfim, que não tenham um vínculo efetivo, mas que tenham um determinado tempo de serviço. Aliás, nós temos invocado, não apenas o Bloco de Esquerda, os sindicatos também têm invocado a Diretiva Europeia 99/70, justamente que permitiu abrir processos de regularização de docentes que trabalham nas instituições há vários anos e que não veem os seus direitos laborais, os seus direitos sociais minimamente respeitados. E, portanto, enfim, gostaríamos muito que a discussão que vamos ter a seguir pudesse, também por essa via, abrir um processo de regularização dos docentes do ensino superior que estão numa situação de precariedade e que deveriam ter um vínculo à instituição. Nomeadamente, isso poderia responder à questão e à situação dos professores leitores, que, como foi aqui dito, desempenham tarefas fundamentais para a manutenção das instituições e não apenas, e muitas vezes, para além daquilo que eram as suas funções iniciais, como aqui também foi apontado. Veremos o que é que a discussão a seguir produz. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Devolvi então a palavra por 10 minutos para que possam responder às questões.
Muito obrigada. Eu só queria começar por reiterar o agradecimento sincero que temos aqui por nos estarem a ouvir. E eu vou responder algumas das questões que foram aqui colocadas, ou vou tentar pelo menos, certamente a minha colega Cláudia há de se acrescentar qualquer coisa, e vou fazê-lo da seguinte maneira. Nós, senhores e senhoras, estamos aqui para uma coisa tão simples quanto sublinhar o óbvio. Dizia o Bertolt Brecht que maus tempos aqueles em que é preciso sublinhar o óbvio. Se nós estamos aqui para sublinhar o óbvio, estou convitíssima que não é por má vontade, é por falta de conhecimento. Até por isso mesmo que a minha colega Cláudia Ferreira começou por explicar o que é um leitor. Aliás, o que é que tem sido um leitor até os dias de hoje? Porque é muito importante que nós façamos aqui uma distinção. O que o SDU 2009 entende por um leitor, podemos estar de acordo, não é isso que se põe em causa, não estamos a discutir isso, já não estamos nessa questão. O que nós estamos aqui a pedir é que os leitores que até aqui, durante 5, 10, 15, 20, 30 anos da sua vida, a lutar pela instituição, portanto, a desempenhar um trabalho que era, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, exatamente o mesmo tipo de trabalho, no que concerne às atividades docentes eletivas, no que concerne às atividades investigadoras, no que concerne à função de gestão da universidade, no que diz respeito à detenção de cargos em unidades orgânicas, etc. E já vou responder então a outra das questões que aqui se colocou. Porquê é que isso era assim? Isso era assim, meus senhores e senhoras, por uma razão tão simples como nós estávamos a preencher necessidades permanentes das universidades para as quais trabalhamos. Não é por outra razão pela qual nós fomos sucessivamente renovando os nossos contratos a termo. Portanto, a nossa precariedade efetivamente já se alastra há muitos anos. É excelente que o novo SDU tente, enfim, acabar com essa precariedade, quer dizer, não é bem acabar, deixar as coisas claras, as regras do jogo claras. Portanto, quem entra agora como leitor ao abrigo do SDU sabe o que tem. Os que entraram há muitos anos, 5, 10, 15, 20, 30 anos, estavam a desempenhar funções que não eram as de mero simples leitor, e por favor coloquem aspas em simples e mero, porque dar aulas de língua estrangeira, para quem não conhece, se calhar parece muito simples, não é. Portanto, acho que esta obviedade que eu disse que vinha aqui sublinhar, junto com a minha colega Cláudia Ferreira, em nome de todos os leitores, a obviedade é a de que é da mais elementar justiça nós termos direito Não se pede mais do que isto, a termos a oportunidade, a mesma oportunidade que tiveram os nossos colegas com vínculo de carreira. É só o que se está a pedir. Para o futuro, para o que vem aí, ótimo, excelente, não estamos a discutir a figura e o entendimento do SDU, do leitor. Estamos a falar da mais elementar justiça para aquelas pessoas que há 10, 15, 20, 30 anos estão a desempenhar funções docentes, investigadoras e gestão nas universidades, nas instituições públicas portuguesas. Acho que estamos aqui pessoas de muitas ideologias, felizmente temos uma multiplicidade de entendimentos do mundo, mas acho que esta obviedade, qualquer um dos senhores e senhoras que estão aqui sentados, há de concordar que é da mais elementar justiça resolver este problema. Porquê é que tivemos que explicar quem são os leitores? Porque ainda por cima são os poucos. Isto em termos orçamentais, em termos financeiros, não supõe nada, são trocos, somos poucos. E acho que deve ter respondido algumas, pelo menos, das questões que foram colocadas. Muito obrigada outra vez pela vossa sensibilidade.
Muito obrigada.
Sim, ainda tenho um bocadinho. Então, eu gostava, só para completar o que a Ana agora respondeu, portanto, eu gostava, de forma mais direcionada talvez, estava a referir o ajustamento do EECDU ao desempenho dos docentes. Ora bem, isto é uma posição ideológica e tem que ser uma decisão política, porque o que está a fazer é desperdiçar uma qualificação que tem vindo a acontecer ao longo dos anos e que, pelo próprio facto, permitiu novos currículos, novos planos curriculares, novos cursos, que nós tenhamos colaborado com docentes que estão na carreira e por aí fora. Portanto, eu não tenho outra resposta que não esta, a este nível. Outra questão, a dos cargos e a das funções completarem horários. Nunca, jamais, antes, pelo contrário. Nunca, jamais. Eu estou a falar de um EECDU que contemplava 12 horas antes deste, acho que este até já eliminou a carga horária. Peço desculpa.
Seja não.
Para os leitores? 12. No entanto, nós estamos todos num patamar que vai de 14 para 16 para 20 horas semestrais. Para além disso, é que desempenhamos os cargos. E eu quero aqui salientar uma coisa. Ninguém se sente obrigado. Nós, quer dizer, acho que toda a gente é capaz de entender isso. Nós estamos num sistema e, obviamente, que participamos dele. Lá por estar na carreira ou não estar, obviamente que se nos envolvemos durante décadas, às vezes, nós somos parte dele, independentemente do nosso status. Portanto, participamos, obviamente e naturalmente, pelas nossas próprias qualificações, destes cargos, porque nós somos precisos. Pronto. Eu peço desculpa, não gosto de personalizar as coisas, mas vou só dar um pequeno exemplo que me diz respeito, porque é aquilo que eu conheço melhor. Pronto. Acontece que eu vim para aqui e era formada já em tradução. Formei-me, pois, mais cá em Portugal também, em tradução também. Acontece que os cursos de tradução têm vindo a crescer, quer dizer, nasceram aqui há uma década, algo assim, e, portanto, as comissões de curso que, nomeadamente, se estabeleceram no meu departamento, contaram comigo, e eu acho que é um processo naturalíssimo. Pronto. Portanto, é para além do nosso horário, obviamente, e não temos nenhum tipo de regalia, a não ser o curricular, portanto, não temos nem financeiro, nem redução horária por isto mesmo. De resto, estava-me a colocar outra questão que eu pensei muito pertinente. O que é o leitor, o que é o leitor a caminho do auxiliar? Eu mencionei sempre o auxiliar porque é o primeiro grau da carreira, mas também salientei o facto de conhecer a existência da situação de subfinanciamento do ensino superior e, portanto, termos todos a noção de que, porventura, não será viável abrir vagas de auxiliares, por exemplo, para, imaginem, no meu departamento há 5 doutorados, há anos. Obviamente, ninguém abriu vaga para eles, nem vai abrir tão cedo, nós não vamos agora sonhar. O que nós estamos a reivindicar aqui é uma forma de vinculação. Não é, de modo algum, exclusivamente uma entrada na carreira, embora essa, no meu ponto de vista absolutamente subjetivo, fosse a forma mais legítima e justa. Mas há aqui um mínimo que é a vinculação, de forma a dar-nos uma certa segurança para o nosso trabalho, que, segurança esta que já tivemos de certa forma, porque Pronto, porque as nossas instituições nos davam mais ou menos essa garantia. Agora, mesmo que a instituição o queira, não pode fazê-lo mais. Pronto, eu penso que era isto. Eu lembro perfeitamente em 2009, há alguma referência aqui que foi feita. Em 2009, a questão dos leitores, obviamente que em termos parlamentares, eu não sei quais foram os debates, mas em termos de sindicatos, eu sei que fomos representados pelos dois sindicatos, aliás, que representam o ensino superior, e eu lembro perfeitamente desta ser uma reivindicação, ou seja, da cláusula 2 do artigo 33 não ser algo defensável por parte dos sindicatos. E, no entanto, teve de passar assim. Pronto, e penso que está.
Eu só para concluir, e muito rapidamente, dizer que este é o problema que se põe a todos os docentes, todos os setores de ensino, naquilo que tem a ver com um direito sagrado, não é? Que é de a uma resposta a uma necessidade permanente, neste caso do sistema e das escolas, não pode corresponder sem fim, ainda por cima, uma resposta precária. E isso é o que acontece. Efetivamente, nós, mesmo em relação à diretiva 1999-70, sendo verdade que aquilo que no ensino básico e secundário está a acontecer com a norma travão criada, se está a criar distorções terríveis, e nós vamos ver o que vai acontecer quando saírem as listas, mas ainda assim, mal ou bem, houve a preocupação de criar alguma coisa. No ensino superior é zero. E neste caso dos leitores, aqui é uma opção entre querer ter pessoas que são descartáveis ou pessoas que de facto são necessárias e que devem ter esse direito, pelo menos à vinculação. E eu acrescentaria, e percebe-se, acho que todos percebemos, que numa situação de desespero estes colegas até possam admitir uma vinculação sem mais direitos, e aqui é o direito à carreira, mas eu acho que na verdade aquilo que nem sequer é uma questão de subjetividade na apreciação, é um direito que as pessoas devem ter, é que essa vinculação corresponda a um ingresso num quadro e a um direito de acesso à carreira. Acho que isso é básico e é mínimo, e portanto o que nós estamos aqui é perante uma situação, mais uma, que decorre de uma visão economicista do sistema, mais nada. Portanto, e é o direito das pessoas que fica em causa, e nós apelamos aos senhores deputados no sentido de poderem também contribuir para resolver este problema, que afinal também não abrange assim tanta gente, logo não tem um peso orçamental brutal como se poderia imaginar. Obrigado.
Muito obrigada. Termina aqui esta audiência, agradecendo todas as intervenções que aqui tiveram lugar.